tá no ar, vai começar. Tropa de Elite é pra você se informar.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:09 na Bahia, 6:09. Bom dia. Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Começa agora mais uma super edição da Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até as 8 aqui. A maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. Nosso programa que tem um oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Casa do Carpinteiro, Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Sua participação 739-8829-1029. Você manda sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Nossa equipe de correspondentes já escalada também: Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro, Edenildo Braga, trazendo as informações. Barcelona, mais uma vitória nesta segunda rodada do Baianão. Ele conta tudo. E ele que ontem estava torcendo pro Barcelona, ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, acompanhou o jogo do Barcelona de Ilhéus.
Marinho Santos.
Bom dia, seu repórter!
Eu chegando para dar bom dia para você e para você, seu Robertinho Scarpita, dizendo que eu sou torcedor do Colo-Colo, mas Ilhéus fala mais forte.
Ontem você acompanhou o jogo.
A TVE, gostou do jogo? YouTube, assistindo, né, a transmissão, destacando o goleiro que era do Vitória. E agora tá no Barcelona, fechou o gol, e o gol bonito do Barcelona também foi destaque, viu?
Vencendo então a segunda rodada
do Barcelona aí.
Começou bem o Barcelona, né?
Começou, são 6 pontos, 2 jogos, 6 pontos, tá bem melhor do que o Vitória, tá colado no Bahia, perdendo no saldo de gols.
Participação
de Júlio César na TVE, informando o Imperador. E o Pilha.
Danilo Pilha
também participando.
Quem ganhou a luta também foi seu amigo, né?
Silvio Mendes.
Essa voz aqui é do Silvio Mendes, ó.
Marinho Santo.
Amigo das antigas, né, senhor?
Essa vinheta aí já tem muitos anos. Verdade. Que o Silvio Mendes garrou nos estúdios.
Só de na Tropa de Elite vão fazer 19.
Ele fez essa vinheta nos estúdios da Coirmã, Rádio Sociedade da Bahia, faz tempo, viu?
Bom, vamos começar o Tropa de hoje. Hoje é dia do Senhor do Bonfim, né?
Festa, festa, festa.
Você já esteve na Colina Sagrada já? Esse ano, né?
Ontem eu fiquei sassaricando pra ir pra Salvador, mas depois eu tomei a iniciativa de não partir.
Não foi pra Salvador.
Eu vou descansar, vou ficar em Ilhéus, vou ficar em casa. Vou ficar no meu paraíso.
Aí sábado você aproveita e vai tomar um banho de água de cheiro lá na lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião. O Senhor do Bonfim hoje promete reunir aí, né, muitos fiéis, muitos devotos do Senhor do Bonfim. E além de políticos, né, senhor Epólito? Para muitos políticos, o ano, né, tem que começar lá na Colina Sagrada.
Lá na Colina Sagrada hoje, Scarpita, tá a situação, né? E a oposição.
Todo mundo junto.
É porque o Bruno Reis vai levar a comitiva dele.
A comitiva.
De ACM Neto. E o Jerônimo Rodrigues e o Rui Costa vai levar a comitiva do PT. E os aliados do PT também. Pra festa. Vai embolar, vai ser um bololô.
E como é que fica aquela situação daquele que tá em cima do muro? Na coluna do meio.
Quem tá no muro vai ter que começar a querer descer.
Desce do muro. Bom,
desce.
Vamos saber como é que vai ficar o tempo, né? Para esta quinta-feira. Choveu na madrugada, né, seu repórter? Madrugada caiu uma chuvinha aí, início de manhã, rapaz.
Até para descer do carro aqui, ainda tomei uns pingos fortes.
Esse verão aí.
De chuva.
Tá que tá, né? Vamos lá. Agência Clima Tempo e a informação chegando nesse início aqui de programa, viu? E a temperatura? Bom, temperatura marcando 24 graus aqui no Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM, seu repórter Marinho Santos, 35%, né? Mais uma vez batendo aqui a previsão, né? De 35% de probabilidade de chuva para hoje. Choveu na madrugada, chuva leve é o clima desta quinta-feira, nesse início de manhã. Aqui em Ilhéus.
Então tem chuva hoje.
Tem chuva, 35% de probabilidade de chuva, chuva leve, tá certo? Chuva leve. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje. Lembrando que você participa, 739-8829-1029. Chama o Tropa de Elite no Zap Zap da Gabi. As manchetes do programa, agora aqui, você confere.
Tropa de Elite.
21 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares da Companhia 70 no Alto do Amparo, no bairro do Malhado.
Gabinete itinerante discute demandas do litoral norte de Ilhéus em Mamoã.
Fábrica clandestina de bebidas foi desarticulada pela Polícia Civil durante a Operação Potabilidade.
Matrículas da rede municipal seguem até amanhã, das 8 ao meio-dia.
Investigação federal, grande polêmica, apura obras de posto de abastecimento de aeronaves no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus.
Prefeitura notifica Embasa e empresa por obra da antiga 13 de maio.
Veículo avaliado em 130 mil. Foi encontrado, recuperado pela polícia. Esse veículo roubado foi tomado de assalto por dois homens armados, encapuzados, em Itamaraty, município de Ibirapitanga.
Nos bastidores da política, voltou forte. Artigo mostra Bebeto Galvão ressurgindo no centro do xadrez político.
Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no Tropa de Elite, o diácono Enzo Petrolino, ele que é italiano, a Igreja Católica hoje, vai ficar todo mundo ligado a partir das 7 aqui no Tropa.
E ainda vamos falar, né, o Barcelona de Ilhéus vencendo fora de casa e sobe para segundo lugar no Baianão. E ainda, Valderico Júnior reafirmando a atuação da gestão na Zona Norte durante o gabinete itinerante. Essas e outras a partir de agora, você vem com o Tropa de Elite. Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa agora são 6 horas e 17 minutos, 6 e 17. Olha, uma investigação federal está apurando as obras de posto de combustível que está sendo construído em área sensível, né, à implantação deste posto de abastecimento de aeronaves no aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. Grande polêmica, tornou-se alvo de uma investigação em denúncias de possíveis impactos ambientais em uma área considerada sensível com características de ecossistema de manguezal. E aí o Ministério Público Federal confirmou que acompanha a situação e, diante dos indícios de um possível ilícito ambiental, a instituição, o MPF, tomou a medida de encaminhar formalmente os fatos à Polícia Federal para que seja realizada aí uma apuração detalhada, uma investigação detalhada. E, de acordo com o Ministério Público Federal, o órgão está aguardando aí a conclusão das investigações policiais para, então, adotar as medidas cabíveis. A atuação federal ocorre em paralelo a uma outra frente de apuração que segue em curso no âmbito estadual. Além do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público da Bahia, mantém um procedimento em tramitação na Promotoria de Justiça de Ilhéus para investigar a possibilidade de ilícito ambiental. Então tá aí essa grande polêmica e essas investigações aí do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, da Polícia Federal. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho eu volto falando que a polícia, a Companhia 70, que tem o comando do Major Carlos Araújo, foi até o Alto do Amparo, no bairro do Malhado, e apreendeu 21 quilos de maconha prensada. Os policiais militares...
Quantos quilos, senhor?
21 quilos de maconha. Mandando um abraço ao Nego, o homem do Rubalinho, aí no bairro São Miguel, o Zé Carlos, eletricista, o homem do olho biônico, o Manuel Cearense, na Rua da Horta, Dr. Jorge Cajueiro, procurador do município, e Tonho Capeta, no bairro São Miguel.
Daqui a pouquinho as notícias aí que o repórter traz do plantão policial. Teve um fato interessante essa semana, né? Após a divulgação, foi localizada a família de Adriele Gonçalves Carlos. Ela deu entrada, seu repórter, do corpo, né, no Departamento de Polícia Técnica, e a equipe do DPT procurando familiares para poder liberar o corpo da Adriele. Os familiares da Adriele Gonçalves Carlos, de 38 anos, entraram, né, em contato com o Departamento de Polícia Técnica após a conclusão dos exames periciais que permitiram sua identificação e a divulgação em busca de familiares. A identificação foi realizada por peritos técnicos da Coordenadoria Regional de Polícia Técnica aqui em Ilhéus, o Gleidson Araújo e a Poliana Farias, por meio de exames de comparação facial e papiloscopia, utilizando o sistema do Núcleo de Identificação Multibiométrica do Estado da Bahia. Inicialmente, foi realizado o exame de comparação facial, né, um procedimento de natureza orientadora que permite apontar um possível candidato a partir do cruzamento de imagens disponíveis em bases de dados oficiais. Esse exame, por si só, não é determinante, servindo como direcionamento técnico para a investigação pericial. Após a indicação do candidato pelo sistema, ficou então realizada a segunda etapa do processo, com a execução do exame de identificação papiloscopia, que consiste na análise científica das impressões digitais. A papiloscopia é o método de identificação primário, conclusivo e determinante, sendo o exame responsável por confirmar de forma inequívoca a identidade da pessoa. Todo o procedimento foi realizado com base em critérios técnicos e científicos, garantindo segurança, confiabilidade e precisão no resultado final. Com a identificação confirmada, então, os familiares foram devidamente comunicados e os trâmites legais seguindo aí sobre responsabilidade do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Mandar um abraço ao nosso querido Diego Messias, ele que faz parte da equipe aí do DPT aqui em Ilhéus. Agora muita gente ficou, mas morreu de quê? É, segundo algumas informações, seu repórter, ela estava internada no Costa do Cacau, era usuária, né, vivia em situação de rua e andava perambulando, né, Avenida Esperança, diz que era do Teotônio Vilela, algumas pessoas, mas andava perambulando, vivia em situação de rua na cidade e graças a Deus familiares foram localizados e o corpo liberado para sepultamento. É a internet servindo para o bem, né?
É, graças a Deus que conseguiu localizar a família e a família conseguiu localizar o corpo.
Pois é. Vamos nessa. 6h22 na Bahia, 6h22. Daqui a pouquinho a gente fala desse gabinete itinerante que aconteceu ontem. O prefeito Valderico Júnior reafirmando a atuação da gestão na Zona Norte de Ilhéus. É interessante, eu acho que inclusive foi o piloto para a gente poder ir para outros pontos da cidade, né, senhor?
Marquei presença, aprovei e aí, Scarpita, registrando a presença do Clóvis Linguiça representando lá os moradores da Ponta do Ramo. Aí teve um rapaz que disse: olha, eu sou da Tibina. Eu pensei que, será que esse camarada aqui é o Duda? Mas eu não quis perguntar. Eu vou conhecer Duda em uma outra oportunidade. É, também marcando presença, Cipa. Cipa que, segundo o prefeito, é o cara que mais pede para a Juerana, para a comunidade, né?
É de Juerana. Eu vi o Dão lá também da queimada, viu? Eu vi o Dão na foto.
É, né? Da Ajuda Loureiro, representando junto com Montanha, o Paraíso do Atlântico. Parabéns aí, os representantes de cada comunidade. Eu não vi o Almi e nenhum Samuca lá do Açougue, do Mamoã, marcando presença lá, mas muita gente marcando presença. E parabéns a todos e a todos que reivindicaram. E o prefeito disse: olha, todas as reivindicações aqui colocadas, vou colocar na pasta e nós vamos tomar as providências devidas.
Importante, viu, senhor?
Super importante. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esta. É interessante, o prefeito gostou. A prefeitura itinerante, a prefeitura indo até o povo tendo acesso.
Muito bacana essa iniciativa aí do gabinete itinerante.
Ah, o São Miguel também questionou, viu? É? Sobre a engorda.
Essa
rapaz. Engorda tá que tá, viu? Quando tá fala na engorda, eu só lembro do Augustão, viu?
Tá demorando essa engorda. Vamos no zap zap, dá moral pra quem? Dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. O Ratinho Menezes tá pedindo alusão aí pra sua mãezona. É, dona Luzia aí no residencial Rio Cachoeira. Tem a Clotildes também, Clotildes. Né? Clotildes, Dona Ota, nem Coveiro, né? Ratinho Menezes, um abraço aí. Louro, tá na linha 1 do Tropa. Alô, Louro, bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santo, bom dia a todos os ouvintes. Eu, Louro, estou falando hoje diretamente do Vilelinha de Açúcar. É, meu alô hoje vai para Cíntia e o esposo, Marisvaldo, minha amiga Maria, lá no São Miguel, e na Princesa Isabel, cara de rato, sua esposa Rita. Bom dia a todos.
Cara de rato?
Eu não consigo, como é que, como Rita casar, morar com cara de rato?
Cara de rato, rapaz. É paixão que
será
não
que tem. Será que a cara que dele parece uma cara de
não,
rato?
Eu acho que não, meu senhor. Se tiver a cara igual
cada apelido, né?
Se tiver uma cara igual ao do ratinho, né?
Mas o nome daquele coroa que a gente entrou na venda dele com Jeová. Da ali Princesa Isabel,
coroa,
da pipoca.
Soró
da pipoca.
Alô, Soró, um abraço. Vamos lá pro Iguape, Marisa Reis, grande ativista social. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvinte do programa Tropa de Elite, Rádio Gabriela FM. Passando para lembrar as pessoas, as autoridades, que daqui a um mês completam-se 6 anos do desaparecimento forçado da Caroline Fernandes, nossa querida Carol, mãe, mulher, militante, ser humano incrível e uma pessoa que merece todo o empenho de uma sociedade e de uma, das forças de segurança para elucidar esse caso. Nenhum caso é insolúvel. Assim como a gente também cobra o resultado aí da situação dessas meninas que foram assassinadas brutal e covardemente na Zona Sul de Leus. Gratidão.
Verdade, Marisa Reis. Hoje é 15, né, seu repórter? Mais um mês que se passa sem resposta do triplo homicídio. E a Marisa lembrou bem o caso da Carol, que foi vista pela última vez no bloco As Muriguetes. E mês que vem o bloco mas volta às ruas.
O companheiro aí, dela também desapareceu.
Também, mas a gente quer uma resposta.
Né? É, e o garoto as que saiu do São Domingos de bicicleta, na Ilhéus e Itacaré.
São Jean. Muitos e muitos casos aí. Vamos tentar um contato com o Roberto Cerqueira, que está presidindo esse comitê, que tem justamente a finalidade de ajudar, auxiliar na busca e nas respostas para essas pessoas
desaparecidas. O pessoal já começa a cobrar, né?
Com certeza, mas a cobrança chega, né, seu repórter? A cobrança chega. Alô, alô, alô. Tem aqui a Rosa Lima na Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Que Deus abençoe nosso dia. Tô tomando aquele café e ouvindo vocês. Roberto Coelho, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Por favor, manda um bom dia aí pro nosso amigo Teca. Ontem eu tive com o Teca lá na Cabana Palmito, né? Ele tá pedindo também um alô pro Batata, lá no São Miguel, pro Danilo, da Cabana Narigas, né? O seu irmão, toda a turma 10. Nosso querido Landry Viana. Roberto, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Acorda cedo e ouve o Tropa de Elite, viu, seu repórter?
Você não mandou um alô para o Wilson e a primeira dama, Dona Socorro.
Não, ele mandou aqui pra Teca, né? Cabana Palmito. Ele é fã do Teca.
Teca.
É o barman, é o homem que cuida dos drinks da Cabana Palmito. Faz um suco gostoso também. Um abraço, viu? Cristiano, bom dia, meus amigos no plantão e ligado aqui em vocês. Quem trabalha, Deus ajuda, né? Newton César, lá no Alto do Carvalho, um abraço pra você, Newton César. Obrigado pelo carinho no Tropa de Elite. Cara, tem o Carranca aqui também, que tá ligado com a gente. Alô, Carranca. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Tem mais aqui. É, Luiz Cláudio, homem da segurança. Um abraço para você, Luiz Cláudio. Obrigado pelo carinho. Cida do Boteco aí no Teotônio Vilela, nossa amiga Cida. Alô, bom dia, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Quero mandar um alô para Domingão, lá do Campo São Pedro. Pra Cheiro, Neguinha, Pretinha, Toro, pra Nina e Sidoca, pra Bianca, Bibio, Albinha, Lu, pra todo mundo, viu? Todos os ouvintes do Vilela, que eu conheço também, porque eu não tenho o seu nome, viu? Valeu. Deus abençoe a vocês.
Um abraço.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia,
bom dia. Bom dia, Roberto.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nosso amigo Aldo tá lá em Uruçuca também ligado com a gente. Um abraço, obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no Zap Zap. O Marcos Teles também já tá aqui antenado com a gente, acompanhando Tropa de Elite. Amanhã é aniversário dela. Amanhã é aniversário dela, viu? E sábado é aniversário dele. É sábado, amanhã é aniversário da Cida Nascimento.
Cida.
Lá na Barra.
Barra de Itaipe.
E no sábado é aniversário do nosso amigo Aurélio, lá em Ribeira das Pedras.
Aurélio.
O homem da Rota Transportes aí. O Aurélio é uma liderança nata, viu, seu repórter, dos distritos. Eu acho que a próxima eleição, se, né, a população realmente quiser um representante de verdade, o Aurélio é uma grande opção, seu repórter. Porque o trabalho do Aurélio, ele não parou, não. O período, né, passou e ele continua trabalhando em defesa do povo. Grande abraço, nosso querido Aurélio.
Ele está pegando os votos do meu amigo que, né, proporcionou deixar uma garota para ele tomar conta. É, o saudoso Visconde. É,
gente boa.
Ele tá pongando, pegando carona boa nos votos do Visconde.
Aurélio tem serviço prestado. Bom, vou trazer a notícia aqui, né? Você tá vendo essa notícia boa da CNH, né? Quem não tem infração, não paga nada e a renovação fica de boa.
Eu renovei recentemente, tive que pagar, velho. Brincadeira, né?
A minha vez é 2031.
Vai demorar muito. Mas a minha agora vai demorar também.
Vai demorar também, viu? Olha, o evento está marcado para sábado, dia 17, celebrando a diversidade cultural, a história de Ilhéus. Nós estamos falando da tradicional lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião. Sábado agora com apoio da Prefeitura. A celebração contará esse ano com a participação especial da Associação Afoxé Filho Gigante, reforçando a diversidade cultural e a expressão de fé nas ruas do município. A concentração está prevista para as 9 horas na sede do Sindicato dos Estivadores, ali na 2 de julho. O cortejo tem saída marcada para as 10 horas, seguindo pela Rua Eustáquio Bastos, Praça Cairu, Rua Tiradentes, Avenida Soares Lopes, até a Catedral de São Sebastião, onde será realizado o ritual. A celebração ganha ainda mais força com a presença dos filhos de Gandhi, marcando o encontro especial de tradições. É, vista branco e venha fazer parte dessa história, destacou o nosso prefeito Valderico Júnior, convidando a população a participar do evento. A vinda do grupo à cidade simboliza a retomada do protagonismo, né? O protagonismo, seu repórter, das manifestações culturais de Ilhéus no calendário turístico da Bahia. Com origem na primeira metade do século XX, a lavagem das escadarias reúne elementos do catolicismo e das religiões de matriz africana, baianas, com trajes tradicionais, conduzindo jarros com água de cheiro e utilizando vassouras para a limpeza simbólica das escadarias. Durante a tarde, a programação segue com apresentações culturais e shows abertos ao público. Organizada pelo Sindicato dos Estivadores em parceria com os povos de terreiro, a lavagem das escadarias reafirma a importância da valorização das manifestações culturais e deve reunir moradores e turistas do centro histórico da cidade. Eu queria pegar um gancho aqui para falar dos blocos afro de Ilhéus. Eu acompanhei durante o período, né, e sempre tive um olhar especial para o som do gueto ilhéense. Nós temos o de Lazese, lembra do Rastafari, Mini Congo, né? O da nossa querida e tivemos com ela no velório de Carmolina, de Carmozina, senhor.
Mangeci,
dos Malê, né? Então são vários blocos afros aqui em Ilhéus, senhor repórter. Eu acho que é um momento, já que Ilhéus está vivendo um novo momento, dessa turma voltar a se reunir, estarem unidos, marcar uma reunião com o prefeito Valderico, prefeito que dialoga com todos, para a gente começar a escrever um novo capítulo do som do gueto de Ilhéus. O Rastafari, o Mini Congo, eu nunca mais ouvi falar, só o de Lazense, né? Mestre Ney, o Marinho, o Gilson é que corre atrás.
O Mestre Marinho, Ney roda. Marinho Rodrigues,
o Marinho Rodrigues correria. Então vamos botar aí. Nós temos história, o Rastafari, quantos anos de história o Rastafari, o Mini Congo? Então vamos fortalecer aí a levada da capoeira. Eu acho que todas essas manifestações culturais de Ilhéus precisam estarem unidos.
Você está falando aí, e eu estou daqui, rapaz, sentindo a falta da mãe de santo, da minha mãe de santo, Carmozina. Bota a música do Filho de Gandhi aí, um pouquinho só, filho meio minuto, para homenagear a saudosa mãe de santo, Carmozina.
É, então, mas você vai estar lá, não vai? Vai ou não vai?
Depois eu respondo. Sem Carmozina fica difícil.
Então,
me deixou emocionado, velho.
Carmo tem uma história bonita, né, seu repórter Ilhéus? E a gente precisa fortalecer e manter viva essa história aí construída pela mãe de Santo Carmozina, viu? Filho de Gandhi, espelhos da alma.
A história do Gandhi não tem segredo, é um livro aberto pra todo mundo ver. A história do Gandhi não tem segredo, é um livro aberto pra todo mundo ver. Os olhos, espelho da alma, cabelos, moldura do rosto, a face, cartão de visita, e os pés conduzem o povo. Dandaqui, dandaqui, eu ia.
Anota na sua agenda aí, sabadão, vamos torcer pro sol segurar, porque, né, a festa fica mais bonita com sol, né, seu repórter? Filho de Gandhi e Ilhéus na lavagem das escadarias da Catedral de São Sebastião. Daqui a pouquinho a gente fala de política, fala de hoje. Daqui a pouquinho o pessoal deve estar se concentrando já lá, né?
Já.
Senhor do Bonfim, salve a Bahia.
Quando você fala no sol, aí o sol é o seguinte, tem sol, quem é feio fica bonito.
No sol, é o efeito do sol. Tem giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
E o nosso primeiro giro vem com ele, Vini Santana. Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Gongogi. Porque olha só, a cidade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o governo do estado, recebe entre os dias 19 e 21 de janeiro a carreta da mamografia, uma importante ação voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa é destinada às mulheres com idade entre 50 e 74 anos. Para realizar o exame, é necessário fazer o agendamento prévio junto ao agente comunitário de saúde da área. A meta da ação é realizar 450 exames, sendo 150 mamografias por dia. A carreta ficará aí instalada na rua Rian, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, grande abraço. Vamos pro faturamento, até as 8, tropa no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Na volta, seu repórter, vamos falar do, né, o gabinete itinerante que ontem reuniu aí representantes do litoral norte, lá no Hotel Mamuã.
E a maconha que foi apreendida pela Polícia Militar, Companhia 70, no Alto do Amparo, no bairro do Malhado, em Ilhéus.
Sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Gabriela FM.
Super quinta-feira, bom dia! Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo!
Chegando pra dar bom dia, pra dizer pra você, 6h49, a hora certa. Olha a hora, 6h49. Olha, meus amigos, mais de 20 quilos de maconha, 21 quilos de maconha, o tráfico de drogas perdeu para a Companhia 70, a 70 chegando no Alto do Amparo, a Companhia 70 que tem o comando do Major Carlos Araújo, e a ação aconteceu, né, no Amparo, 21 quilos de maconha em tablets, foram apreendidas por policiais militares da 70 e Alto do Amparo. Segundo a Polícia Militar, a apreensão aconteceu após uma denúncia de que quatro elementos estavam armados com drogas em uma rua lá no Alto do Amparo, e durante a ação, os elementos suspeitos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado pelos policiais e foi preso. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Polícia Civil, Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus, a 7ª Coordenadoria, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Então tá aí, viu?
A informação chegando, né, senhor?
Alto do Amparo, a galera
quantos
chegou.
Quantos quilos de maconha?
21 quilos de maconha, Scarpe.
Olha, tem utilidade pública aqui. A Ana Lúcia, ela perdeu todos os documentos entre o centro da cidade e o bairro Nossa Senhora da Vitória. Tá desesperada, vamos ver se a gente ajuda aí, né? Ana Lúcia. Agora é interessante mandar o nome todo, viu, Ana Lúcia? Você só botou Ana Lúcia. Manda o nome completo. É você que mora na Zona Sul, entre o centro e o bairro Nossa Senhora da Vitória. Ela perdeu os documentos, todos os documentos, é a utilidade pública aqui do nosso programa.
O Scarpe, né? O taxista, ou seja, o mototaxista preferido de Dona Marizete.
Tá fazendo aniversário hoje?
O Azevedo. Azevedo, mototaxista, aniversariando hoje no dia de Senhor do Bonfim, rapaz. Parabéns pra você,
glória,
viu, Azevedo?
Esse dia de glória.
Recebo o abraço de Dona Marizete também, viu? E do programa Tropa de Elite.
Valeu que valeu. Parabéns, Azevedo. Vamos lá. Tá rolando protesto, seu repórter. Foi anunciado, né? Amplamente divulgado esse protesto que aconteceria hoje, dia 15, ali na ponte, na cidade de Una. E aí a informação chegando, mandar um abraço ao nosso querido Jorge Quita, do Una News, passou pra gente aqui, olha a Scarpita, polícia militar no local, conversou com a organização do protesto, tá liberando apenas quem tem agendamento médico aqui na cidade de Ilhéus ou em Itabuna. O resto ninguém passa.
Justino Melo hoje não passa.
Não passa, vai ficar na ponte até o final do protesto. O que eles estão protestando? Estão protestando a promessa do governador Jerônimo Rodrigues na questão da estrada ali, Colônia de Una. Desde 2024, o pessoal está aguardando um posicionamento e é só lero-lero, seu repórter.
É muito tempo.
Será que o Jerônimo vai vir lá? Jerônimo lero-lero também?
Festival de promessas, o festival de promessas.
Promessas e muitas promessas.
Que não são cumpridas e depois dá nisso.
Verdade. Vamos lá. Edenildo Braga está chegando. Barcelona conquistou, né? Mais 3 pontos, soma 6 na tabela do Baianão. E as notícias esportivas chegam agora no nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia. Você chega chegando com as informações. Baianão, né? Sua segunda rodada aí. Atualiza pra gente, deixa todo mundo bem informado, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonatos estaduais movimentando nesta quarta-feira. No Paulista, o Primavera venceu o Mirassol pelo placar de 3-1. Mirassol que havia goleado São Paulo na primeira rodada. O Palmeiras venceu o primeiro clássico do ano, bateu o Santos pelo placar de 1-0. Já a Ponte Preta em casa perdeu para o Velo Clube pelo placar de 1-0. No Campeonato Carioca, o Fluminense estreou com vitória 2-1 diante do Madureira. O Volta Redonda venceu o Boa Vista 1-0 e o Flamengo continua sem vencer. Desta vez, perdeu para o Bangu pelo placar de 2-1. Campeonato Gaúcho, a bola rolou. O Novo Hamburgo empatou com Juventude, placar de 1-1, 0-0 para a Inter de Santa Maria e São Luís. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense perdeu em casa para o São José, placar de 1-0. O Caxias venceu a Avenida pelo placar de 3-0. No Campeonato Mineiro, o América voltou a vencer. Desta feita, fora de casa, bateu o Democrata pelo placar de 1-0. O Atlético Mineiro empatou com o Norte Sport 1-1. O gol foi no finalzinho, estava perdendo o jogo aí, conseguiu um empate. A equipe do Cruzeiro venceu a primeira no comando do técnico Tite. Bateu Tombense fora de casa pelo placar de 2-1. No Campeonato Baiano da Primeira Divisão, a bola rolou ontem com 3 partidas. A equipe do Galícia bateu a Juazeirense 2-0. O Bahia venceu o Xará de Feira pelo placar de 3-0. o Barcelona de Ilhéus, com gol de Jean Lucas, lá no Antônio Carneiro. Carneirão bateu o Atlético de Alagoinhas, placar de 1 a 0. Para hoje, 19h15, em Jequié, Jequié enfrentando a equipe do Porto Seguro. A equipe do Bahia lidera com 6 pontos em 2 partidas. O Barcelona também tem 6 pontos em 2 jogos. O Porto vem em terceiro lugar com 3 pontos. Galícia vem em quarto com 3. O Vitória com 2 empates no quinto lugar com 2 pontos até aqui. Na artilharia, com 2 gols cada, Jean Lucas do Barcelona e Juan Pablo da equipe do Bahia. A bola vai estar rolando hoje nos campeonatos estaduais. O Campeonato Paulista apresenta Botafogo e Noroeste, Bragantino e Corinthians, São Paulo e São Bernardo. Já no Carioca, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, Portuguesa e Botafogo, Vasco da Gama e Maricá. Confirmando no Campeonato Baiano, a bola vai rolar 19h15, Jequié enfrentando a equipe do Porto Esporte Clube. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você. Boa sorte aí ao Barcelona, né? Vamos aguardar o próximo jogo, ver se vamos marcar mais 3 pontos, né? Seu repórter Mário Santos.
Esperamos que a reforma do Mário Pessoa seja logo resolvida para
os jogos acontecerem em casa.
Os jogos, as pessoas que curtem o Barcelona, torcedor de Ilhéus.
Verdade.
E ao estádio Mário Pessoa.
Verdade, verdade, verdade. Amanhã, então, tem mais informações esportivas aqui no nosso programa.
Dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, Tony Café, né? Júlio César, Zé Maria, Fredão. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Aproveitar e já fazer um convite aí à comunidade católica. Daqui a pouquinho, entrevista. Eu, Diácono, né? O Enzo.
Enzo Petrolino.
Ele disse bom giorno.
É bom giorno e você tem tendência, porque ele é descendente de italiano.
E o Padre Lau também. O Padre Lau tem uma história bonita, viu? Muitas pregações aqui na cidade de Ilhéus, na região de Diocese de Ilhéus.
Estou lembrando aqui do Padre Lau.
Ah, tá com a gente
aqui.
Estou
conseguindo
também
ressuscitar meu raciocínio. Meu OHD tá. Estou lembrando danada, dele.
Viu, padre?
Tô
daqui a pouco dele. A gente bate esse papo legal aqui com os nossos convidados de hoje. Vamos lá, aqui é Marli, da Morada do Porto, tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, Marli.
Eu sou Roberto Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Marli, da Morada do
bom
Porto.
Dia, bom dia, bom dia.
Para dar um bom dia para a Edileuza, que tem uma barraca ali em frente ao Big Meira. Barraca São Jorge. Para desejar também um bom dia para todos os moradores daqui da Morada do Porto, que são ouvintes da CIS. Para desejar também um bom dia para todos os funcionários da UBS ali, Mário Alves, o posto médico da entrada do Costa do Cacau, né? As médicas, para a doutora Kézia, a doutora Amanda,
a fazenda
a enfermeira
Elane,
Maninha,
né?
E a mãe dela ali na Conquista, que é ouvinte também de vocês. Para Leazinha, para todos aí, seu Jair, todo mundo, os moradores do Banco da Vitória, os pacientes, né, que também são do distrito do Banco da Vitória, da Morada do Porto, todos os moradores, todo mundo de Leus, né, que são
valeu.
Seus ouvintes, e falando para Igor aí, ó, Igor Scarpita, que eu tô aguardando ele chegar de viagem para ele comer a comidinha da mamãe dele aqui, ó.
Valeu, Marli, um abraço pra você. Olha, Marinho Santos Escapita, não quero me identificar, mas tem uma denúncia aqui, tem um bar, né, os paredões com música imoral estão incomodando a população. Rodovia Ilhéus Uruçuca, a turma tá pedindo socorro aqui no nosso programa. A Leila lá do Alto Bela Vista, bom dia Escarpita e Marinho Santos, as vagas da rede municipal, né, estão escassas. Essa semana que vem vamos trazer a secretária de educação aqui no nosso nosso programa. Pedrinho Ávila, já na escuta. Bom dia, meus amigos. Estou aqui ouvindo vocês. Marcos Gargamel está lá em Vitória, acompanhando a gente pelo nosso aplicativo. Bom dia, tropa de elite. Abraços, Scarpita e Marinho Santos. Antônio Carlos, do bairro da Conquista. Manda os parabéns aí para o nosso amigo radialista da cidade de Itabuna. E ouvinte do Tropa de Elite, né? Aniversariante do dia de hoje, Walter Machado, seu repórter.
Walter parabéns. Machado, amigo, amigo, amigo do nosso Carlinhos Juruna, aposentado pela TV Bandeirantes, pois Salvador.
É. Bom dia, meus amigos, feliz 2026, MSRS, aqui é o Binho Lima, o churrasqueiro, abração, aqui ouvindo vocês na Ilhéus do Sul, que valeu, que valeu. Newton César, tem mais aqui, olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita, como sempre ligado nesse programa maravilhoso. Não fui à reunião com o prefeito, mas o Samuca foi me representando, ficou até o fim, muito obrigado pelo alô. É o Almir, viu? Você cobrou a presença do Almir e o Almir tá aí, né, justificando.
Almir do Mamoã agora, Mamoã, ex-morador do Iguape.
Pois é, o Joabes do Malharo também tá ligado com a gente.
Deixa eu dar um
carregador.
Deixa eu dar um pulinho. Deixa eu dar um pulinho aqui em Aritaguá, Scarpita, para mandar um abraço para Dona Vera. Lembra de Dona Vera?
Dona Vera.
Era ou é jabista?
Ela tem uma paixão por Jabes antiga, né?
Vera de Aritaguá. Seu Ailton do Poço, Rubens, seu Rubens do Porco, Salvador, salve Salvador. E Fátima também de Aritaguá. Fátima. Aquele abraço para vocês em Aritaguá. Será
que Fátima já encontrou os documentos, seu repórter? Estava desesperada, hein? Nath Almeida está chegando em mais um giro. Depois tem faturamento e entrevista aqui no nosso programa. Você não pode perder, hein? A notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Buerarema, na noite da última terça-feira, a paróquia Senhora Santa Ana viveu um momento de profunda emoção e renovação de fé com a posse do novo padre Wesley Conceição. A cerimônia, repleta de símbolo e espiritualidade, foi marcada pela presença expressiva da comunidade católica local, representantes do poder público municipal e também fiéis da cidade de Ibicaraí. A cerimônia foi acompanhada com grande entusiasmo pelos fiéis que lotaram a igreja, um grande gesto de carinho e acolhimento ao novo padre que assume a missão de conduzir os trabalhos pastorais da paróquia Senhora Santa Ana, substituindo o padre Alessandro Feitosa, que foi transferido para a cidade de Itororó. Já na cidade de Cuaraci, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Educação, abre inscrições para o processo seletivo público visando a contratação temporária, período de 14 a 19 de janeiro, das 8 às 17 horas, na Secretaria de Educação. Mais informações no edital publicado no Diário Oficial. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Obrigado pela sua participação. Tem faturamento do Tropa. Até às 8, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Sai daí não, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira, o fim de semana tá chegando, hein?
Quinta na Gabriela. Uma super quinta-feira pra todo mundo ligadinho com a gente, ZYC351, 102,9 MHz, somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, e até as 8, Tropa de Elite tá no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, também da Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Chega pra perto do rádio, tem entrevista. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. partir de agora tem entrevista no Tropa de Elite especial aí para a comunidade católica, né, seu repórter? Momento importante para a Diocese de Ilhéus, está recebendo a visita aí do diácono Enzo Petrolino, direto da Itália para Ilhéus, a nossa cidade que caminha para os 500 anos.
Estou vendo.
Ah, você está no outro agora.
Estou vendo agora sim. A felicidade estampada no seu rosto por conta de que.
Buongiorno.
Petrolino é italiano, o diácono, e você tem tendências italianas também, porque você.
Eu sou descendente de italiano.
Descendente,
né?
De italiano.
O Scarpita é italiano.
Aí você está feliz da vida, está solto.
Vamos dar bom dia aqui ao Padre Lau, fazer as boas-vindas, né? O Padre Lau, que acompanha o nosso programa há muito tempo, né? Ilhéus, a Diocese de Ilhéus tem um carinho muito especial, Padre Lau. Bom dia, Padre Lau, seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, é uma alegria participar com vocês aqui e com o Enzo dessa entrevista. E eu sou assistente do programa todos os dias.
Que legal, que legal.
Padre Lau tem uma caminhada, tem uma história.
É, passou por muito, né? Muita
48 alegria. Anos de
48 anos não são 48 dias.
Tá vendo? Bom, Padre Lau, a vinda do Enzo é importante para a Diocese, né? Está aqui nesse momento.
Olha, muito, sabe? Sobretudo para o movimento, para os diáconos, né? Eles vão ter um encontro. É muito importante a gente perceber essa perspectiva de troca de experiência. Né?
Que legal. Dá um bom giorno agora que eu estava ansioso para dar esse bom giorno ao diácono Enzo.
Bom dia, bom dia. Bom dia. obrigado.
Primeira vez em Ilhéus? Primeira vez em Ilhéus?
Não, sono stato già a Rio.
Em Ilhéus.
Em Ilhéus é a primeira
vez. Ah, sim, Ilhéus, primeira vez. No Brasil.
Em Brasil é a Rio, sou estado.
Bom, fala pra gente da expectativa, né, desse encontro reunindo diáconos sábado, agora dia 17, lá na igreja São João Batista, no bairro do Pontal.
Esse é uma grande atesa, porque o diaconato hoje é uma grande risorsa para a Chiesa. É uma grande oportunidade. E quindi credo que. Perché oggi è l'unica vocazione in aumento nella Chiesa, e quindi c'è anche molta carenza di presbiteri, di sacerdoti, e quindi c'è la possibilità che i diaconi possano anche guidare comunità senza presbitero. E questo credo che sia oggi una grandissima opportunità. E la bellezza del diaconato è quella di essere, ecco, un diaconato, come diceva Papa Francesco, in uscita, fuori per la strada, e quindi a contatto con le persone, con la gente, che possa aiutare soprattutto i poveri. E Papa Leone ha scritto adesso un'esortazione apostolica che si chiama Dilexite, che è proprio sulla povertà e sui poveri. E quindi questa grande, diciamo, risorsa della Chiesa che deve essere, diciamo, valorizzata di più, a mio avviso, nella Chiesa, quella del diaconato, che ci sono grandi opportunità.
Que bacana, viu? Eu vi algumas fotos, né, do diácono Enzo ao lado do saudoso Padre Francisco. Você acompanhou esses últimos dias de vida do saudoso Padre Francisco?
Sim. Papa Francesco, quando all'inizio del suo pontificato ha detto che voleva una Chiesa povera per i poveri. E io ho aggiunto perciò diaconale, quindi una chiesa diaconale che sia, diciamo, attenta alle necessità soprattutto dei più poveri. Dei più poveri lui ha parlato di due periferie, una periferia esistenziale e una periferia geografica, perché ci sono delle povertà anche esistenziali, non soltanto povertà economiche. E quindi questo contatto dei diaconi con la gente credo che sia. Soprattutto i diaconi si devono mettere in ascolto delle persone, ascoltare le persone, perché più delle volte ci sono persone che non hanno nessuno per ascoltare. Quindi credo che questa sia una grande risorsa, ascoltare senza dare risposte, soltanto ascoltare. Ecco, credo che questo sia interessante.
Enzo Petrolino già teve un contatto diretto con il bispo diocesano di Ilhéus, o Dom Giovanni Crippa, que também é italiano.
É, Crippa, sim, é italiano. Mi sembra di conoscerlo, di averlo visto qualche volta, forse in Italia. E quindi per me sarà un grande piacere incontrare il vescovo. perché anche qui c'è una grande e interessante, direi, realtà, che i diaconi sono legati soprattutto ai vescovi, al vescovo, e questo legame tra vescovo e diaconi, cioè i vescovi devono inviare i diaconi nel mondo, nella missione. E quindi questa, perché come dice Lumen Gentium, sappiamo che è stato il Concilio Vaticano II che ha introdotto il diaconato, dice che i diaconi sono non per il ministero ma per il servizio, per il servizio. Questa frase però è stata una frase che è stata, diciamo, non completa, perché diceva per il servizio al vescovo, era completo ad ministerium episcopi. Quindi era questo, diciamo, l'intenzione del Concilio Vaticano II, questa, diciamo, legame tra vescovo e diacono.
Agora, qual a diferença entre ser padre e ser diácono?
Ah, ecco. Credo che il Concilio ha dato una grandissima opportunità, perché ha voluto, ha restaurato, reintrodotto nuovamente il diaconato, perché il diaconato era scomparso nel V secolo. È stato il Concilio Vaticano II a reintrodurlo. E ha voluto una duplice forma, quella celibataria, cioè di quelli non sposati, e quelli cosposati. Quindi credo che questa, oggi il 99% dei diaconi sono tutti sposati, sono tutti coniugati, che hanno una famiglia. E questa è stata la grandissima novità del Concilio Vaticano II. C'è un ministero ordinato, perché noi facciamo parte del ministero ordinato, vescovi, presbiteri e diaconi, che hanno una famiglia, che sono sposati. Quindi abbiamo due sacramenti, il sacramento del matrimonio, dove si innesta il sacramento dell'ordine, del diaconato. E questa è stata una grandissima opportunità.
Bacana, né, senhor? Você está entendendo direitinho, ele fala.
Entendendo, dá para entender um pouquinho.
E uma coisa muito importante com relação ao diaconato, e que o Vaticano II realçou, é o diaconato, a palavra diácono significa aquele que serve, serviço, é serviço. E isso fez com que nós, né, da Igreja Católica, pudéssemos compreender a vocação na sua grandiosidade como serviço. Né? É serviço.
Que bacana.
Sim, porque il servizio, ovvero la diaconia, è di ogni battezzato. È di ogni battezzato. E siccome la diaconia è la missione della Chiesa, perché Gesù è venuto non per essere servito ma per servire, la Chiesa ha voluto un'immagine, un segno, che è quello del diacono, per dire a tutti che Cristo è venuto non per essere servito ma per servire.
Enzo Petrolino, quando o diacono vira padre? Perché o diacono può casare, e ele casado può virar padre?
Sì. Questa, come dicevo prima, è una grande opportunità. Noi siamo padri, noi siamo papà, perché viviamo nella famiglia, e quindi abbiamo una famiglia, abbiamo dei figli. E credo che questa sia la grande testimonianza oggi, avere delle famiglie diaconali, delle famiglie diaconali che possono aiutare altre famiglie, che possono aiutare i figli per essere davvero testimoni nel mondo.
Bom, o diácono Enzo Petrolino, inclusive, preside a associação, né, italiana dos diáconos, vai ter a missão de traduzir, né, essa obra do diácono Rodrigo Dias, O Sabor das Coisas que Ficam. Como é que está a expectativa de traduzir para poder entrar no mercado europeu desse livro?
Sim, per me é um grande piacere aver conosciuto Rodrigo, qui della diocesi di Leuso, e anche il romanzo che già ho visto è bellissimo, è molto interessante, perché parla di una realtà, diciamo, comune, di una realtà giornaliera, ecco, di famiglia, di cose passate che vengono rivissute nuovamente, e credo che questa sia una bellissima testimonianza.
Que legal. Padre Lau, então o evento acontece sábado, sábado lá na paróquia São João Batista, não é isso?
Isso, isso.
Bairro, durante todo o dia? Até o meio-dia, né? Até o meio-dia.
Vai começar com a missa, né?
A missa com a participação do Enzo Petrolino. Enzo
Petrolino. É com os diáconos da Diocese.
Da Diocese. Eu queria dar a oportunidade de falar o autor do livro, né, seu repórter? Coloque ele aí, seu repórter, o diácono Rodrigo Dias. Né?
Rodrigo Dias.
Rodrigo, fica aqui, Rodrigo.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, meus amigos aqui radialistas. Bom dia, Padre Lau. Bom dia, diácono Paulo, que nos acompanha nessa jornada. Bom dia, diácono Enzo. A alegria de tê-lo aqui em nossa diocese, no Brasil. Ele, contar aqui um segredo, ele veio de Roma lendo um livro, né? E não era o meu. Ele veio lendo Jorge Amado.
Que legal!
Qual o livro de Jorge Amado?
É, Gabriela, Cravo e Canela.
Ah, que bacana!
L'ho letto sull'aereo, il libro. Lo leggevo sull'aereo venendo qui.
Que bacana! Agora tem que fazer um tour ali no centro histórico, né? Conhecer.
Já começamos, estamos fazendo. Ah, já levei para conhecer um pouco da nossa gastronomia, que é belíssima, né? Conhecer o nosso acarajé. Já andou pelas praias de Ilhéus, já foi visitar o Bataclan.
Que legal.
Hoje, meio-dia, participará da missa lá na catedral. Então é um momento muito importante.
É, a missa aqui da misericórdia hoje, na quinta-feira. Agora, e para você como autor desse livro, poder ter essa oportunidade de ver o livro traduzido pelo diácono Enzo Petrolino e chegar no mercado europeu?
Para mim é a alegria de ter como tradutor de um livro, que é um romance, nascido aqui no sertão da Bahia, conta a história de Helena, João e Marta, três personagens que vão se conhecer na Itália, então por isso que está sendo traduzido para italiano, porque o romance, parte do romance acontece na Itália, outra parte acontece aqui na nossa querida Bahia, no sertão de Bom Jesus da Lapa, né? É uma história que marca sobre fé, mas sobretudo, por isso que o título é O Sabor das Coisas que Ficam, trata do luto, de como superar o luto, né? O sabor tem essa questão da memória, né? Que evoca a memória que se perdeu, né? E que nos ajuda a memória afetiva, né? Você tem a capa aí, tem essa memória de uma senhora que faz o café,
um cafezinho,
né? Agora de manhã,
fogão de lenha.
Tudo isso é memória afetiva. E o sabor provoca isso, né? Eu fui criado por avós e lá em casa quando fazia aquele pãozinho, bolinho de chuva, então toda vez que escutar, que vi o cheiro do bolinho de chuva, era a memória afetiva sendo resgatada. Assim também um café coado no final da tarde para um amigo, para uma amiga.
Que legal. Você falou de Bom Jesus da Lapa, sertão da Bahia. Você chegou a conhecer o bispo Dom Francisco Batistella?
Eu não conheci, eu conheço a história, porque como diácono, claro que li, mas conhecer pessoalmente eu não conheci. Mas conheço o bispo atual que está lá, que é Dom Rubival. Inclusive Dom Rubival fez um vídeo falando do livro. Dom Rubival estudou aqui em Ilhéus, viu? Estudou aqui no nosso Instituto de Teologia.
Então você conheceu o radialista Robson Dias, da Rádio Bom Jesus da Lapa.
Sim.
É, meu amigo.
Que bacana, viu? Quem quiser adquirir o livro aqui em Ilhéus?
Já fiz um lançamento aqui em Ilhéus, mas ele pode ser adquirido pelas plataformas digitais, na editora Nocego, né? E nos acompanhar aí nos vários lugares. O Enzo também é escritor e ele tem um livro aqui traduzido aqui no Brasil, que é O Diaconato e o Pensamento do Papa Francisco, inclusive que tem como quem faz o prefácio do livro é o próprio Papa Francisco, né?
E agora, eu vi as fotos, os encontros dele com o saudoso Papa Francisco.
E agora ele está com esses livros aqui que vamos trabalhar para traduzi-lo também pela CNBB, porque eu acho que é importante, é uma literatura sobre o diaconato enraizada na vida, né? Aquilo que ele falou sobre a questão do pobre, né? Numa igreja em saída e que encontra... O pobre não é só uma questão existencial, né? E nem econômica, mas sobretudo uma questão teológica. Nos ajuda a pensar e refletir sobre a vida quando nós de fato encontramos com as pessoas.
Que legal.
E uma grande alegria, um grande acontecimento, um grande fato do Conselho Vaticano II foi justamente fazer com que esta visão da igreja como serviço pudesse aparecer. E nesse caso, o diaconato permanente é um grande ponto de referência, né, do Concílio Vaticano II.
Que legal. Deixa eu ilustrar aqui a presença do Paulo. Paulo é filho do eterno sargento Miranda, da briosa Polícia Militar da Bahia, o saudoso sargento Miranda. Paulo, que também é irmão de um amigo meu, Zé Reis, está aqui ao vivo no programa acompanhando aqui.
É diácono também.
Ele é diácono também, né?
Conheço também a história dele.
Agora eu tenho uma última pergunta para o Enzo.
Você tem uma? Eu tenho uma última também.
Não, eu tenho a última.
A última do Marinho Santos.
Ao diácono Enzo Petrolino, conte uma história que aconteceu num trabalho pastoral junto para transformar vidas.
Sì, credo che il diaconato ha un impegno nella vita pastorale di una comunità parrocchiale, perché il parroco deve coinvolgere il diacono nell'attività pastorale di tutta la comunità, che possa essere, diciamo, un punto di riferimento per tanti che hanno bisogno, per tanti che chiedono, per tanti che vogliono essere, come dicevo prima, ascoltati. Quindi l'impegno pastorale credo che è un impegno molto importante e soprattutto, lo ripeto, l'impegno familiare, perché la famiglia dei diaconi devono aiutare altre famiglie, devono lavorare insieme, famiglie di diaconi, per poter aiutare le altre famiglie. Credo che questa sia una grande sfida oggi. Io proprio ho scritto un libro, Priorità e sfide del diaconato per un ministero di fratellanza. Fratelli tutti, Papa Francesco ha detto, fratelli tutti, senza distinzione di razza, di religione, eccetera. E quindi i diaconi hanno questo compito molto gravoso, responsabilità nella Chiesa, di poter così promuovere la fratellanza di tutti.
E a minha é justamente sobre a questão do catolicismo lá em Roma, no Vaticano. O catolicismo do Brasil está mais forte?
Ele, qui, io ho avuto l'esperienza anche qui con alcuni diaconi che sono molto impegnati soprattutto nel sociale. Nel sociale. Credo che questa sia anche una grande sfida. Diaconi che lavorano nelle carceri, diaconi che lavorano nelle Caritas, diaconi che si interessano della pastorale della salute negli ospedali. Quindi questo, diciamo, compito che hanno i diaconi credo che sia molto importante. Mi ha molto impressionato perché ho visitato a Rio un carcere minorile di ragazzi carcerati. Sinceramente mi si è stretto proprio il cuore per vedere questi giovani che sono dentro queste carceri, che non sono poi delle carceri molto belle ovviamente, e quindi c'è questo diacono che lavora molto con questi ragazzi, che la prima cosa che chiedono questi ragazzi quando va il diacono è il rosario, la corona del rosario. Questo mi ha colpito tantissimo, questa necessità di avere questo rosario in mano per pregare Maria, la Madonna.
Que bacana. Padre Lau, para a gente fechar aqui, hoje é dia do Senhor do Bonfim.
Dia do Senhor do Bonfim,
festa na Bahia. Leve um abraço a toda a Diocese de Ilhéus, né, ao nosso bispo Dom Giovanni. Diga que a gente está com saudade dele aqui, viu? A primeira entrevista do bispo Diocesano de Ilhéus foi no Tropa de Elite, recém-chegado, e já estamos com saudade. Um abraço, sucesso amanhã. Hoje na missa, então, né, na catedral, a participação do nosso diácono Enzo Petrolino, a partir do meio-dia, na Missa da Misericórdia, e no sábado, lá na Igreja São João Batista, no bairro do Pontal, esse encontro, né, muito bacana com todos os diáconos da nossa diocese lá no São João Batista. Um abraço, viu, Padre Lau?
Olha, para mim foi uma alegria muito grande poder participar dessa entrevista com o Enzo e dizer que esta realidade, né, do diaconato é uma realidade que a Igreja redescobriu com o Concílio Vaticano II e que busca vivenciar, né? Mesmo porque a Igreja, ele já disse, a Igreja tem essa característica de se servir. Eu vim para servir, né, Jesus. E somos seguidores de Jesus.
Amém.
Então é uma alegria muito grande estar aqui e participar dessa entrevista com o Enzo.
E o Enzo Petrolino, leve, né, toda essa magia de Ilhéus. Você que veio lendo, né, Jorge Amado no voo, vai poder ter a oportunidade de vivenciar os lugares, os locais, e leve essa energia bacana da nossa Ilhéus lá para a Itália no seu retorno.
É, Enzo Petrolino deveria ter nascido em Petrolina, em Pernambuco.
Um abraço, viu?
Grazie, grazie. È stato davvero un piacere essere qui, parlare qui. Credo che davvero porterò in Italia questa esperienza molto bella. Perché in Italia, ecco, il Brasile i diaconi sono circa 5.000, in Italia siamo 4.700-4.800. Quindi porterò in Italia questa bellissima esperienza. Grazie di cuore.
Agora, uma das grandes riquezas da igreja, e é a ordem de Jesus, é justamente essa universalidade. Nós vemos a igreja católica, universal.
Universal.
Onde ela está, ela busca viver o evangelho, anunciando o evangelho e, sobretudo, testemunhando a presença de Jesus. Ele está presente entre nós.
Amém.
Jesus servo. Então, isso enriquece a igreja, né? As diferenças
eles
e as igualdades.
O padre, eles são primos.
São primos. Mas a cultura italiana, sobretudo no sul do Brasil, é muito forte. E aqui na Diocese também, nós.
Com certeza. Nós temos. Com certeza. Viu?
Muitas irmãs.
Bom, eu recebo o carinho de toda a direção da Rádio Gabriela FM, né? E a gente ficou muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa, enriquecendo essa quinta-feira abençoada.
Grazie, grazie.
Senhor do Bonfim.
E viva o Senhor do Bonfim, viva São Sebastião, viva
Ilhéus. Pace bene, pace bene. E Francesco, San Francesco era diacono. E quindi noi abbiamo questo grande esempio. E quest'anno sono 800 anni della sua diciamo morte di Francesco.
Uma missão linda aí do Papa Francisco.
São Francisco.
É. Bom, são 7h35, essa entrevista vai estar disponível no podcast da Gabriela FM. Nós vamos agora para mais um giro regional, depois tem faturamento nessa super quinta-feira. Já já os bastidores da política, movimentação em Salvador, na lavagem do Bonfim.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sou Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Júnior e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. A Justiça do Trabalho determinou que a Prefeitura de Itabuna forneça equipamento de proteção individual aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A decisão é provisória e foi proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Itabuna. A juíza Giana Silva Sobral afirmou que o município de Itabuna tem por obrigação legal de garantir os equipamentos e não pode alegar restrições orçamentárias para descumprir a norma. Mais uma vez, a ineficiência da Coelba deixou Itabuna sem abastecimento de água. A estação de tratamento da Imasa, no bairro São Lourenço, ficou sem energia elétrica desde as primeiras horas da madrugada de quarta-feira, dia 14, com a paralisação de produção de água tratada devido à interrupção de energia elétrica por parte da Coelba. A distribuição de água na cidade sofreu um grande atraso. Meus amigos, a jovem Jaine Freitas da Silva, de apenas 22 anos de idade, que caiu de uma ambulância em movimento na última terça-feira, não resistiu e veio a óbito no hospital de base aqui de Itabuna. Jaine, que residia na cidade de São José da Vitória, seguia na ambulância como acompanhante do marido, que estava sendo encaminhado para ser atendido no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em nossa cidade. O acidente ocorreu no momento em que a ambulância passava pela ponte que liga os bairros Lomanto e Nova Itabuna. Jaine caiu, infelizmente, veio a falecer. Jaine deixou um filho de apenas 6 anos de idade. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, e também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Rádio
Gabriela. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos de volta com o nosso programa As Emoções Finais do Tropa de Elite nesta quinta-feira. Tá na hora 7h45, faltando 15 minutinhos para as 8. Nosso programa tem um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico. Olha, segue até amanhã as matrículas da rede, né, da rede municipal aqui em Ilhéus, matrículas 2026 da rede municipal. Começou dia 12, né, vai até o dia 16, das 8 horas da manhã, tá certo? Você procura aí a unidade escolar, né? Das 8 até o meio-dia, viu, seu repórter? Na próxima semana vamos convocar aí a secretária, a doutora Eva, para estar conosco aqui falando desse primeiro momento aí das matrículas, né? Vá na unidade escolar, veja aí no site os documentos, toda a documentação necessária para fazer a matrícula. Ontem aconteceu o gabinete itinerante e o prefeito Valderico Júnior, ele afirmando, né? E reafirmando a atuação da gestão na Zona Norte durante a realização desse evento. Durante essa edição do Gabinete Itinerante, inclusive você teve presente lá, não teve?
Marquei presença. Marcou, sim.
Você é morador da Zona Norte e defende, né?
Minha bandeira é hoje Zona Norte. Pois você é. Defenda a Zona Sul.
Não, eu defendo Ilhéus.
Tudo seu é sul.
Não venha querer dividir.
Tudo seu é sul.
Você quer fazer igual o Brasil, fica
Zona
dividido.
Sul.
Fica dividido esquerda, direita. Toma, eu sou Ilhéus.
Toma conta lá da Zona Sul, que eu tomo conta da Zona
Vamos
Norte.
Vamos ajudar Ilhéus, de ponta a ponta. É. Você tá parecendo esse pessoal que fica discutindo.
Tem nada
política.
A ver, tem nada a ver.
Você falou, eu sou da
você
Zona Norte.
Você é da Zona Sul, sim. Defende a Zona Sul com unhas e dentes.
E defende a Zona Norte
defendo
também.
Você defende aqui até que ponto?
Todos os pontos, ponto. Para com isso. Olha, o Fórum de Lideranças do Litoral Norte, lá no Mamoã, o prefeito Valderico Júnior fez uma declaração reconhecendo críticas históricas sobre a atenção do poder público na Zona Norte da cidade. O gestor afirmou que a administração municipal está ampliando a presença do poder público na região norte e ajustando suas ações a partir do diálogo com as comunidades. Há uma mística que o governo não olha para a Zona Norte. Você acabou de falar isso agora aí, seu repórter. É a mesma coisa, né, que o prefeito falou ontem. Existe essa mística de que a gestão não olha para a Zona Norte. Se não olhou, ele disse que quer passar régua para trás e olhar para frente. Declarações do prefeito Valderico Júnior reafirmando seu compromisso de tratar todas as regiões da cidade de maneira equivalente, unilateral. A fala marcou um posicionamento político e administrativo da gestão, com foco em diálogo, presença dos territórios e ações concretas. Você viu vários secretários lá, né, seu repórter?
Vários secretários representando
educação,
o governo ao lado do prefeito.
Serviços públicos, interior.
Apenas três vereadores.
Três vereadores marcaram presença.
Vereador Professor Gurita, o vereador que representa a Guarda Civil Municipal na Câmara de Vereadores, vereador Nascimento, e o vereador Odailson Aranha, o pequeno, que me chamou a atenção.
Representando a Câmara Municipal.
O pequeno mora na Zona Sul, mas ele marcou presença e se saiu muito bem,
você
viu,
tá Scarpita? Vendo aí? Ai, ai. Ou então dizer que eu acho que é um momento muito bom, essa questão desse fórum aí do Litoral Norte, lideranças do Litoral Norte. Eu acho que esse projeto do gabinete itinerante deve se expandir para outras localidades, distritos. Imagina lá, Sambaituba receber... as demandas de Sambaituba são gigantescas. Todo aquele corredor que começa no São João de Aritaguai vai até Ribeira das Pedras, saindo na Ilhéus Uruçuca.
Então... E o prefeito já determinou que é para agendar com os distritos.
Que bacana.
Essa... Então... Vai dar pedal isso aí, viu? A mais prefeitura vai um até ponto, o povo.
Mais um ponto aí, né? É a prefeitura trabalhando a vida do povo, melhorando. É a prefeitura ouvindo o povo, seu repórter. Bom, chegue com a notícia aí, porque aqui tem zap zap.
Olha, Scarpita, o veículo avaliado em 130 mil reais foi encontrado abandonado e escondido em uma área de mata próximo à sede do município de Ibirapitanga, no distrito de Itamaraty. Ao verificar o automóvel, a equipe da Delegacia Territorial de Ibirapitanga constatou que o carro é ano 2022... possuía registro de roubo, o crime que ocorreu no dia 6 de janeiro, quando a vítima, um homem de 40 anos, estava nas imediações da BR-101 e ao se aproximar do acesso ao município de Ibirataia, foi abordado por dois elementos armados encapuzados, levaram o veículo, o automóvel foi encaminhado para a perícia, será restituído ao proprietário. A Delegacia Territorial de Ibirapitanga já possui indícios de autoria do crime e diligências estão em andamento no sentido de localizar os autores e judicializar o caso. Olha, o investigador da Polícia Civil, o Delmar, ele manda um abraço. Ele está lá no Curisco, mandando um abraço à galera do Curisco e um abraço para o vereador Bicudo e para Roberta. Ele diz que Roberta é a rainha da hidroponia.
Então deve ter alface, aqueles alfaces bonitos e saudáveis,
hidropônico. O Marcos Teles também está pedindo aqui aquele alô para a galera, a família dele, o Paulo Teles, o Didico Teles e o André Teles. Família Teles aí.
Um abraço. Olha, ainda sobre essa questão da polícia, seu repórter, estava vendo o vídeo da irmã do Vil Castro, né? Aguardando aí os resultados da perícia. Ela disse que se o irmão tirou a própria vida, que vai aceitar. Mas se não, vai pedir justiça até o fim, viu? Aguardando a expectativa desses resultados dos laudos da perícia técnica. Olha, correções técnicas estão sendo realizadas após vistoria da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, secretário Gabriel Cerqueira. Aí a oposição, senhor repórter, fica fazendo mimimi. Eu acho que a gestão Valderico Júnior, mais do que nunca, já provou de que a Ilhéus tem prefeito. Se fez errado, a prefeitura notificou e está lá. Tá lá, a Embasa, tá lá a empresa responsável pela obra da Laudelino Rezende, antiga 13 de maio, que após a vistoria técnica apontou a necessidade, o asfalto começou a apresentar problema, as tampas de bueira, as tampas de PV que não foram niveladas, algumas foram, outras não, tem que se fazer a correção sim. Havia recebeu, né, recentemente um novo asfalto, no mês passado, serviço de drenagem, reforço da base. A empresa responsável foi formalmente notificada e vem executando os reparos necessários, com previsão de conclusão até o final de semana, caso as condições climáticas permitam. Tem chovido muito, né? Quanto às tampas de bueira, as tampas de PV, a Embasa também foi acionada para realizar a elevação dos PVs ao longo da Laudelino, né? Mendonça, 13 de maio, ali no bairro do Pontal. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a fiscalização das obras públicas, a qualidade dos serviços executados e a segurança da população. Aí não adianta a oposição ficar fazendo esse mimimi. Senão a gente vai começar a enumerar aqui, seu repórter, o montante de obras que durante 8 anos a gente viu se destruindo, né? E a gente cobrava, cadê o fiscal? Tem que ter o fiscal de obra, tem que ter o fiscal de compras, o fiscal para comprovar a execução do serviço. Você viu ali a problemática da Avenida Contorno.
Tinha um elaborador de projetos, ficava trancado no ar-condicionado, isso sim.
E aí na hora de executar, meu Deus do céu. Bom, última passadinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Nossa querida amiga Catarina, lá de Olivença, tá na linha 1 do Tropa. Tem novidade, Catarina, aí na Praça Cláudio Magalhães. O mastro de São Sebastião vai trocar, fazer a substituição do mastro. Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Bom dia, meu amigo Marinho Santo. Catarina falando. A Associação dos Machadeiros vem convidar toda a comunidade de Olivença a participarem hoje, dia 15 de janeiro, às 18 horas, na Praça Cláudio Magalhães, do arriamento do mastro de São Sebastião.
Arriamento.
Esse mastro vai ser substituído dia 20 de janeiro pelo o mastro que foi puxado da mata do Ipanema domingo passado, dia 11 de janeiro. Obrigado, meus amigos.
Valeu,
um abraço,
Catarina,
a todos.
Um abraço para você, Catarina Tupinambá.
Alô, alô, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Alô,
bom dia,
alô,
meus queridos. Aqui é Tangerina. Eu gostaria de pedir para vocês que mandassem um alô para Mara Martins.
Alô, Mara.
Lá na Urbis, que hoje está completando idade nova.
Parabéns.
Ela é muito fã do programa de vocês. Não perde um, ainda.
Parabéns,
fica jogado,
Mara,
quando vocês entram em recesso. Por favor, manda esse alô para ela, eu lhes agradeço muito.
Valeu, Tangerina.
Bom dia para todos nós.
Um abraço para você. Figuraça, o Tangerina, viu?
Bom dia, Mário Sonho de Robertinho Capita.
Bom dia.
Quintou.
Quintou, dona Arlinda.
Oi, bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Robertinho, ontem ficou assim, a luz apagava e acendia, apagava e acendia. Eu falei, ó, vou desligar a minha geladeira, viu, pra não queimar.
Não queimar, Coelba tem que pagar outro.
Ai,
viu?
Mas eu tô desejando tudo de bom pra vocês. E tô esperando vocês aqui, viu?
Aniversário amanhã. Gostaria
que eu desse bom dia pra meu filho, Danilo, que foi trabalhar. Minha filha, Jéssica, que tá na arrumação. Minha nora Patrícia, que mandou um futapão gostoso pra me dar um café agora. E passou ali no mudão. Um beijão pra vocês, viu? Amo vocês.
Valeu, Sidoca. Um abraço pra você. Olha, a menina que perdeu o documento, né? É a Ana Lúcia Braz Bonfim. Quem encontrar esse documento, aciona aqui a Gabriela FM pra gente poder fazer essa devolução, viu? Obrigado, viu, Carlos? É prestação de serviço e utilidade pública. Ana Lúcia Braz Bonfim. Tem uma matéria muito interessante no nosso site, nos bastidores da política. É, Salvador hoje em festa. A concentração aconteceu na Igreja Conceição da Praia, né, senhor?
Nossa Senhora da
Conceição da Praia.
De lá partiu 8 quilômetros.
Colina Sagrada.
Colina Sagrada.
Você já fez esse roteiro? Já,
já.
Não?
Já.
Ó, e muitos políticos lá, né? A gente vai ver os dois grupos da Bahia. Quem dá sustentação ao governo do estado, a turma do Partido dos Trabalhadores, do governador Jerônimo, e a turma do União Brasil, né, e outros partidos de apoio na oposição, o ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, o Bruno Reis, comitivas de toda a Bahia presentes na lavagem do Bonfim em Salvador. Tem uma matéria itinerante, uma matéria interessante aqui, no nosso site, sobre o Bebeto Galvão, viu, seu repórter? O Bebeto Galvão. Interessante essa matéria. É o Bebeto, que foi deputado federal, foi vereador em Ilhéus, né? Deputado federal, suplente, atual suplente de senador. O voltou forte. Bebeto Galvão ressurge do centro do xadrez político. E já colocou o nome aí como pré-candidato a deputado federal, pretende disputar essa vaga para retornar a Câmara dos Deputados, senhor repórter. Numa dobradinha aí com o Gazo, ele tem pontuado bem. O Gazo, que é o presidente do Sintepav Bahia. Gazo, que é daqui de Ilhéus, também tem um serviço consolidado no estado da Bahia em defesa dos trabalhadores. Vamos aguardar. Programa de amanhã a gente fala mais um pouquinho. Vamos trazer o resumão também, né, dessa festa, convidando a você para acompanhar a lavagem das escadarias, que terá a participação dos Filhos Gigantes. O Paulo José está chegando para fechar o Tropa de hoje. Renatinho Bad Boy também já chegando. Ponte interditada entre Una, né, dando sequência a BA-001 para quem segue para Canavieiras. Né, e tem aquele acesso à BR-101 passando pela a cidade, né, de Santa Luzia, seu repórter. Então, bloqueio da ponte lá na cidade de Una, moradores protestando, cobrando do governador uma resposta.
A região interligada no Tropa de Elite.
Se você já decidiu pela doação de órgãos, converse com a sua família. Ela é que autoriza o ato de salvar outras vidas. Vamos ajudar. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. Um pombo sujo suspeito de uma série de arrombamentos seguidos de furtos foi preso na tarde de ontem, quarta-feira, na Avenida Américo Nogueira, bairro Clodoaldo Costa, em Tapetinga. De acordo com a PM, a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando a guarnição identificou o indivíduo já conhecido por práticas criminosas na cidade. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi cercado e detido em uma rua próxima a Adab. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma faca tipo peixeira que estava em posse do homem, um celular, R$200 em espécie e roupas foram apreendidas. O suspeito, de 25 anos, foi encaminhado ao complexo policial de Tapetinga, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis. Um homem de 35 anos, foragido da justiça há 14 anos pelo homicídio de sua genitora, foi preso na noite última no centro da cidade de Camacã, aqui no sul do estado. O crime ocorreu em dezembro de 2011, no distrito de Itaimbé, Coreia, que pertence à cidade de Potiraguá, quando a vítima, identificada como Emília Oliveira Souza, foi asfixiada e teve o corpo carbonizado. A prisão decorreu de investigações realizadas pela 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que identificou o paradeiro do acusado, capturado por policiais civis da delegacia de Camacã. O investigado foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas as providências legais de praxe, permanecendo custodiado à disposição do Poder Judiciário. Então, daí esse filho monstro matou a mãe e agora está preso à disposição da justiça. Um crime que ocorreu há 14 anos.
É lamentável, viu? Assustador isso aí. Imagina, hein, seu repórter. Filho matando mãe, seu repórter. Mora embora, rapaz. Acabou mais o Tropa de Elite, né? Acabou mais o Tropa.
Acabou o milho, acabou, viu, nego? Ailson Ramos Fonseca, Tom da Lua... Acabou de falecer no Costa do Cacau.
Notícia triste.
É que andava na Princesa Isabel ali.
Figura conhecida, né? Triste notícia aí no final do programa.
É, um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Acabou!
Acabou o milho, acabou a pipoca. Renatinho Belly Boy tá chegando na Supermanha da Gabriela e o Tropa volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 6. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Já o Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.